Programa Ponto de Vista.
Esse é o nosso programa Ponto de Vista, transmitido pela Rádio Coração 95.7, a Rádio do Coração de Jesus. Mas também chegamos até você pela rede mundial de computadores, pela internet, para o Brasil e o mundo. Temos pessoas que nos acompanham no Japão, nos Estados Unidos, em um monte de lugares. Bom, estamos falando sobre nutrição nas diversas fases, hoje especificamente quatro fases, né? Dos 6 meses aos 19 anos, portanto aí da infância à adolescência. E eu queria, começando já pela Fernanda Nogueira, que está aqui falando da primeira fase, dos 6 meses aos 2 anos, quais são as características específicas desta fase e as outras nuances que aqui entram a partir do estudo de vocês?
Então, nessa fase, como eu falei anteriormente, o leite materno ele não é suficiente para suprir todas as necessidades da criança. Então, é necessário que aconteça a introdução de novos alimentos. Não tem um nutriente específico ou um alimento específico nessa fase. Porque como é um desenvolvimento da criança, todos são importantes.
Uhum.
Né? Então, é bom que a alimentação da criança seja variada, contenha todos os grupos alimentares. E é muito importante uma alimentação adequada logo nesse início de vida, porque isso pode ser um fator preventivo para várias doenças, como a obesidade, doenças cardiovasculares. Então, a alimentação saudável e você cuidar da sua saúde começa desde a infância.
E aqui também a criança começa a tomar gosto, né? Pelos diversos sabores, porque senão se fixa em 1, 2, por exemplo, criança que os pais começam a dar refrigerante nessa idade, né?
Exatamente.
Canudinho, aí a criança começa a desenvolver esse sabor, né? E começa a tomar gosto só por ele.
Isso, exatamente. E nós, os seres humanos, a gente já nasce com o paladar um pouco mais preferível ao doce. Então, conforme você vai dando mais doce, você vai querendo mais doce ainda.
Vai virando um vício.
E isso acontece com a criança também. E esses alimentos que têm um alto valor, que contém muito açúcar, sal e gordura, eles realmente têm um paladar um pouco diferenciado, né? E aí, conforme esses alimentos vão sendo introduzidos tão cedo na vida da criança, ela vai pegando esse hábito de consumir esses alimentos, além de ser prejudicial para a saúde da criancinha. Porque se isso faz mal para um adulto, você imagina para um bebê, que às vezes ele nem desenvolveu, nem começou a comer outras coisas, mas na mamadeira dele já tem refrigerante.
Ah, pois é, que é super ácido e tudo mais, né?
Exatamente.
Então, a criança, ela deve também, nesta fase, ter várias refeições. Eu sei que a adolescência tem de 5 a 9, né? A engordar de 5 a 9, pelo amor de Deus. Mas a criança deve ser o quê? 3, 2? E quem é complementar? É o leite materno? Ou o leite materno é principal? Ou é essa refeição que é principal e o leite materno é complementar nesse período?
Tá. Então, é assim. Até os 6 meses, o leite materno é a única refeição que essa criança precisa consumir.
Uhum.
E você pode dando de mamar para a criança conforme ela quiser. Porque como o estômago dela é muito pequenininho, ela mama, daqui a pouco ela vai querer mamar de novo. Depois, quando ela completa 6 meses, a alimentação complementar são os alimentos. Então, você vai distribuir durante o dia um momento com alimentação baseada em alimentos, né? Uma papinha, alguma coisa assim, uma papa com fruta ou uma papa salgada, que daí seriam mistura de verduras e cereais. E mesmo assim, e continuar com o leite. E qual era a outra pergunta também?
Não, eu só fiz invertido. Se o leite era
ah,
depois dos 6 meses, ele é auxiliar ou é principal? Ou se vice-versa, né? As papinhas seriam o principal e o leite complementar.
Não, na verdade, até os 2 anos, daí não tem um principal e um não, né?
Uhum.
Só que daí você intercala. Vamos supor, a criança acorda e você dá de mamar,
uhum.
Daí depois você dá uma papinha, aí dá um pouco mais de mamar e aí uma papinha. E assim conforme ela vai crescendo, aí o leite materno, a tendência é diminuir esse consumo. E aí ela vai, já vai entrando no ritmo de alimentação da família, né? Da gente até orienta a quando a família for fazer uma refeição, colocar a criança sentada junto, para ela já pegar esse hábito de comer sentada à mesa.
Vocês vão ter que trabalhar bem isso aqui até para o pessoal sentar à mesa, né? Porque o pessoal isso. Quer sentar na televisão já hoje, né?
Exatamente.
Vão ter que trabalhar hábitos também familiares. Sim, quando forem trabalhar essa conscientização.
E que além disso ser importante para a criança pegar horários regulares de comer, né? Não... É importante também para o convívio familiar.
Claro.
Porque é o momento que a família tem para ficar junto, para fazer uma refeição junto. Porque a gente trabalha muito na faculdade de que você se alimentar não é simplesmente você comer.
Uhum.
Você também desfruta de um momento prazeroso. E é bom quando você...
Duplamente.
Isso. E você pode desfrutar isso com as pessoas que convivem com você, com as pessoas que você gosta.
Uhum. Existem, então, portanto, além do refrigerante, outros alimentos que não se deve dar à criança nesse período?
Sim, existem.
Eu estou vendo aqui que tem 9, só que eu já vi aqui, né? Pizza, pizza a criança não deve comer nesse período? Não? Sorvete, isso aqui devia comer depois só do 100, viu? Batata frita, esses bolinhos, né?
Isso. Esses alimentos, eles têm uma densidade calórica muito grande. Uhum. E eles são ricos em açúcar, gordura e sal. E eles não têm nutrientes importantes. Nenhum,
aqui pra obesidade é um passinho, se for comer.
Exatamente. Você já...
exagerada.
Já cria um hábito, assim como nós estávamos falando antes, já cria um hábito da criança preferir esses alimentos, né?
Uhum.
Então, se desde pequenininho ela já vai recebendo, ela come batata frita, ela toma refrigerante, conforme ela vai crescendo, ela vai continuar optando por esses alimentos, ela vai desenvolver um paladar para esses alimentos. E aí quando a mãe, né, a família quiser introduzir uma fruta, uma verdura, ela não vai querer, porque é muito diferente o gosto de um para o outro. Sem contar todas as consequências futuras que essa alimentação pode trazer para a criança. Porque é desde essa fase que a gente tem que começar a cuidar.
Uhum. Então, aqui, se a gente for pensar bem, para mexer nisso aqui, tem que mexer na família toda, né? Porque, às vezes, na família, a pessoa tem o hábito de consumir muita pizza, ou consumir muito refrigerante, ou essas coisas, né? Essas comidas gordurosas. Infelizmente a gente vê com muita frequência, né, nas casas. Aí ou muda o hábito a família toda, ou vai ter que comprar uma cesta básica para a criança à parte, né? Uma cesta para a criança poder ter acesso a esses alimentos mais saudáveis, né? Porque realmente a gente sabe que nas famílias nem todo mundo tem esses hábitos, né?
Isso, exatamente.
E a criança nasce ali, vai se alimentar, se vai na mesa, vai comer o que tem, então acaba comendo isso aqui.
Isso, uhum. Sem contar que esses alimentos, eles são mais práticos, né? É muito mais fácil você pegar e dar um refrigerante que tá ali pronto, é só colocar na mamadeira, do que você ir preparar um leite, né?
Um suco.
Ou até parar para dar mamar para a criança, né?
Uhum.
Porque isso requer também um local adequado e tudo mais, para a mãe poder se sentar e dar de mamar. E você fazer a salada, uma alimentação variada, isso requer também um tempo.
Exato.
O que esses alimentos proporcionam uma praticidade muito grande.
Uhum. E eu estou vendo aqui que mandioca, aliás, batata pode ser consumido por criança, né? Mas em batata frita, não. Então, não é que você não pode consumir outros alimentos. De repente, o alimento pode até ser consumido, mas dependendo da maneira de preparar, não deveria ser. O caso da batata, né? Quando ela é batata frita...
Isso.
Ela vem carregada de óleo também, né?
Isso, exatamente. Uhum. É uma quantidade muito grande de óleo que é usado para a preparação da batata frita.
Uhum.
Então, não é orientado, né? Você oferecer isso para a criança. Sem contar o sal também.
Exato, exato. Muito bem. Muito bem, Fernanda. Então, vamos com a Letícia ver a próxima fase, que é dos 2 anos aos 6 meses. Então, as características quais são?
Então, nessa fase pré-escolar, é muito comum a neofobia, né?
as crianças tendem a ter uma grande recusa alimentar de uma grande variedade de alimentos.
Neofobia é isso, né?
Isso, essa recusa.
Uma nova fobia. Isso.
Uhum. É uma recusa de grande variedade de alimentos. Então, os responsáveis acabam oferecendo os alimentos e a criança recusa. E também, em momentos, o alimento preferido dessa criança passa, no outro dia, a ser o alimento que ela não quer consumir, que ela não quer que participe do seu prato. Também é comum a inapetência, onde essa criança não tem o apetite, né? Ela passa a não querer se alimentar. Então, a gente recomenda, né, orienta os responsáveis nessa faixa etária a oferecer o mesmo alimento de forma variada no mínimo 8 vezes. Então, não desistir na primeira vez que a criança recusar, já que isso é uma característica dessa fase. E quanto à inapetência, a gente...
8 vezes, você está falando 8 vezes em dias alternados, né? Isto é, a insistência para ver se a pessoa começa a comer, né?
Exatamente.
Não é 8 vezes por dia.
Não. A gente pode variar a forma do alimento, né?
Uhum.
Às vezes a criança não quis a cenoura de um jeito, nós podemos oferecer ela de outro jeito.
Uhum.
Então, essa é uma orientação, né, para essa fase. Outra orientação é o incentivo da criança ter o contato com o alimento. Conforme a gente tinha falado, né, anteriormente, recomenda-se também a criança plantar o seu próprio alimento. Então, os responsáveis podem incentivar a criança a ter esse contato, né, com a terra, com a plantação. E a criança acaba vendo o desenvolvimento daquilo que ela plantou e incentiva o consumo, né, a querer o consumo.
Uhum. Agora, nós já até falamos essa questão de plantar, né? Também aqui a gente sabe que a questão educacional precisa ser mudada, né? Porque qual é a lógica que a gente vê geralmente nas casas? A pessoa chega da escola ou faz a atividade, ou se não, põe na televisão, põe em alguma coisa, mesmo que seja um programa educativo, e não dá à criança essa chance de fazer também desse contato com a terra uma forma de brincadeira, né? Que é uma forma de vida que vai desenvolver depois a própria existência dela a partir daquele contato, né? Mas também é uma forma de brincar, né? Brincando ela acaba tendo acesso a esta vida saudável que depois vai desencadear na alimentação saudável que ela vai consumir, né? E então aí vocês terão um trabalho com os pais, né? De fazer, talvez, encontrar um jeito. Claro, aqui a Rádio Coração tá dando essa oportunidade que as pessoas tenham acesso a essa informação, né? E outros meios poderão fazê-lo também, de formas variadas, para que os pais também tenham essa consciência, porque vocês trazem um estudo, há um material preparado, mas é preciso depois que em casa alguém sinta a necessidade de aplicá-lo, né? Aplicá-lo como forma também de mudança de vida. E não é só mudar a alimentação, pelo que eu estou vendo aqui, é a mudança do estilo de vida, né?
É, com certeza, porque nessa fase a criança ela não tem a autonomia de procurar o seu alimento, de comprar. Então cabe realmente aos responsáveis, né? Que são eles que vão estar colocando esse alimento na mesa. Então cabe aos pais ou os responsáveis em geral ter essa preocupação, né? O amor pelo desenvolvimento do seu filho. Porque os hábitos são fundamentais, realmente. Como nossa colega tinha falado anteriormente, em todas as fases é importante que as refeições sejam feitas sentadas na mesa, compartilhando esse momento com seus familiares, com as pessoas que nós convivemos, né? E também, questão da plantação, é um momento dos pais responsáveis terem um contato com o seu filho, né? E muitas vezes nós não temos tempos, né? Tempo de estar tendo essas atividades. Mas é um esforço que vale a pena, né? Uhum. Nós temos que se preocupar, porque vai realmente, no futuro, prevenir muitas doenças.
Diz uma coisa, não seria interessante aqui os pais também levar a criança no mercado para fazer compra, né? Tendo acesso a esses alimentos? Acho que aqui seria um termômetro, soltar a criança, além dos brinquedos, a gente já ia ver, né? saber o que é que a criança queria comprar, para saber como ela está se acostumando com isso. É claro, né, que vai ter que segurar a sessão de brinquedos, né? E doces, né? Mas dependendo daquilo que se vai implementando como alimentação, como educação, né, na própria casa, eu acho que no mercado aqui se tem um termômetro de como as crianças vão começando a mudar os hábitos também, né? Porque elas vão buscar aquilo que elas costumam ter acesso em casa, não é isso?
Isso. A gente diria mais ir à feira, né?
À feira, isso.
Porque a feira é um lugar lindo para se apresentar para as crianças. E foi pensando exatamente
nisso. E aí já não tem tantos produtos industrializados, né?
Isso.
Se pensar na feira, mas essas feiras mais que a gente tem na cidade, de final de semana, né?
Uhum. E foi pensando nisso que a nossa cartilha trouxe, né, essa relação, porque a criança nessa faixa etária, ela tende a entrar em um mundo imaginário. Então a nossa cartilha trouxe esse mundo imaginário, as crianças interagem com os alimentos e os próprios alimentos passam a narrar a história, se apresentando e falando dos seus benefícios. Então realmente é muito importante apresentar para as crianças os alimentos. Conciliar os nutrientes com as cores, por exemplo, para as crianças informar que o tomate é vermelho, falar que ele é importante, incentivar, e se ela recusar, continuar incentivando o consumo do tomate de formas variadas. Então é muito importante que os pais não desistam, né, continuem incentivando o consumo e informando a criança. Quais são os benefícios também, apresentando para ela, incentivando, educando ela, né? Porque isso parte principalmente dos hábitos alimentares da família.
Deixa eu só, antes de passar para ela, eu estou vendo aqui na cartilha que tem o nome dos acadêmicos. Então, cada grupo aqui tem 3, 4 acadêmicos, né? O grupo da Hélio, estou vendo aqui que tem a Ana Paula, a Ana Regina, a Hélio e a Sandra, não é isso? São as responsáveis isso. Da cartilha, uhum. Né? O primeiro grupo é Caroline, a Fernanda e a Daniele, não é isso? O outro grupo, deixa eu dar o nome de todo mundo, porque tem algumas falando, vamos ver. No seu grupo, quem são?
Karine Nogueira.
Certo.
E Daiane.
Daiane. E no grupo da adolescência?
Fernanda Cardoso, Tainá Araújo e Tatiane Carvalho.
Ah, muito bem. Vamos lá, Ellen. Então vamos aí dos 7 aos 10 anos trazer as características deste público-alvo.
Isso. Nessa fase, nessa faixa etária, as crianças costumam pular essa refeição, o café da manhã, que é a refeição que a gente mais tem o consumo de cálcio, por conta do leite, do queijo, de algum iogurte. Então a gente tem que estimular o café da manhã para que sejam consumidos esses alimentos.
Uhum. Certo. E que características você traz a mais nesse período? Aliás, essa semana, você falando aqui, me lembrei que eu fui visitar uma família e a mãe disse assim: esse aqui está magrinho porque ele não gosta de tomar o café da manhã. Interessante, agora me lembrei, né? Ele não gosta, ele está nessa faixa etária, acho que ele está com 9 anos.
Às vezes elas costumam dormir até mais tarde, e quando acordam já querem almoçar, então costumam pular essa refeição.
Ele não gosta de comer o café, então ele dá um trabalho danado.
E é importante ter esse estímulo, porque é a fase onde acontece a formação dos dentes e dos ossos. Então precisa ser incluído esses nutrientes nessa faixa etária.
Uhum. Aqui eu percebi também que o sol aparece como fator importante, né?
Isso, o sol é uma grande fonte de vitamina D.
Uhum.
Então, como a gente precisa também estimular o consumo dos alimentos que contém cálcio, a gente também tem que estimular que essas crianças brinquem mais, né, na rua. Hoje em dia, a gente costuma ver as crianças só no celular, na televisão, né, nesses joguinhos, e acabam deixando de ir para fora de casa brincar e ficam sem tomar o sol, né? Então tem que também ser estimulado que elas brinquem mais na rua para poder ter essa fonte de vitamina D.
Que não gasta nada, não precisa
não
comprar.
Não gasta nada.
É barata, né? Nesse período aqui tem alguma coisa que a gente diria assim, olha, isso não é legal?
Nessa faixa etária.
Sim, nessa faixa etária.
É como as meninas já disse, né? Não consumir esses alimentos muito ricos em açúcar, em gorduras.
Esses são vilões para o resto da vida, né?
Todas as idades, né? A gente tem que tentar evitar. porque eles vão trazer algumas consequências ruins, né, para futuramente. Uhum. Então tem que sempre estimular a alimentação saudável, os alimentos mais naturais. Uhum. E deixar um pouco de lado os alimentos industrializados, né?
Uhum. Como é que faz aqui, porque, por exemplo, feijão e arroz, a gente sabe que é um prato, assim, vamos dizer, tipicamente brasileiro, né? A gente, sim, encontra em outros países, mas não todos os dias, como a gente acha aqui, né? E tem lugares que a gente nem acha, né? Tem, algumas vezes eu viajo doido para comer feijão, não consigo comer, né?
Uhum.
Mas, então os pais se esmeram em dar essa comida. Como é que pode ser feito, por exemplo, tem sardinha, atum, né?
Isso. Que,
sardinha, assim, para quem não tem o paladar, o costume, eu, por exemplo, gosto muito, né? Como quase todos os dias à noite, mas... para uma criança não é assim tão agradável, né? Como é que faz para poder realmente fazer a criança começar a gostar disso aqui?
Então, isso ocorre como a nossa colega já falou, tem que ser introduzido esses alimentos já desde cedo para a criança vai criando esse paladar para esse tipo de alimento, para que, uhum, ela consuma futuramente.
Uhum.
Mas é que igual na questão do cálcio, nós temos vários alimentos que possuem esse nutriente. Então, por exemplo, se a criança não gostar mesmo de sardinha, a gente pode oferecer um iogurte, pode estar oferecendo um queijo, um copo de leite, fruta como mamão, laranja, tem o brócolis também. Então, tem vários alimentos que contêm cálcio que a gente pode oferecer à criança.
Uhum. Então, aqui nesse grupo tem os alimentos que contêm o cálcio, né? Os alimentos que contêm a vitamina D, que ajuda... A vitamina D, no caso, que ajuda a tornar o corpo mais apto para absorver os outros alimentos. Então, uma coisa complementa a outra.
Isso, a vitamina D e o cálcio vão atuar juntos.
Uhum.
Então, a vitamina D, ela ajuda a ter uma maior absorção do cálcio no nosso organismo. Então, é importante que elas estejam juntas para melhorar essa absorção e aumentar essa quantidade de cálcio para a gente no nosso organismo.
Muito bem. Então vamos ali para a adolescência agora, tem a Fernanda e a Tainá, né, que as duas estão representando aqui as demais. E nessa fase aí, o que é que vocês destacariam como características próprias, né, para a boa alimentação?
Bom, a fase da adolescência, ela é caracterizada pelo início da puberdade, onde tem-se o aparecimento dos músculos nos meninos, maior desenvolvimento. A fase de iniciação da menstruação nas meninas, o aparecimento das terríveis acnes para essa fase. E então, nessa fase, nós procuramos colocar também os principais nutrientes que devem ser consumidos para tentar melhorar esse desenvolvimento.
Uhum. Você falou dessa fase das espinhas e tudo mais, né? Tem alimentos bons para isso?
Tem os antioxidantes, que são aqueles que melhoram a textura da pele, que evitam o aparecimento.
Uva, por exemplo, né? Antioxidante. O que mais que é antioxidante?
A beterraba. Diversos alimentos apresentam.
Isso é para comer, não é para passar no rosto, não. Tem gente amanhã todo cheio de pasta no rosto.
Uhum. A laranja também, que vitamina C também auxilia.
Isso, esses que tem um pouco de acidez são, sim, os antioxidantes, né? Uhum. Ok. E nós até falamos um pouquinho antes, né? Mas como na casa, né? Como essa é a fase que o adolescente quer comer na televisão, né? Quer pegar uma coisa mais rápida, vai na geladeira, não tem, deu fome, já quer comer, né? E como deixar na geladeira coisas acessíveis e saudáveis para alguém que nesse tempo está mais apressado com outras coisas, né? Até para ver o computador, porque, né, tem certos vícios, né?
É também uma fase que deve se estimular a refeição junto com a família, sempre à mesa, evitando ficar almoçando, mexendo no celular ou assistindo televisão, porque isso acaba estimulando que o adolescente consuma mais de determinado alimento, sendo que não seria o necessário para ele.
Uhum. Nesta fase, a parte de exercícios também deve ser trabalhada?
Sim.
Também para o sol, mas sobretudo para o desenvolvimento, já que surge mais músculos, a pessoa tende a ter obesidade, né?
Uhum.
A parte de exercício físico é importante?
Também deve se estimular o exercício físico nessa fase, tanto nessa fase quanto em todas, né? Porque,
sim,
exercício físico é bom para todo mundo, mas nessa fase também.
Uhum. Que é um problema hoje, hein? É um,
sim,
problema porque os meios, né, computador, celulares, etc., infelizmente tira da adolescência essa oportunidade de ter acesso, né, de praticar esportes e tudo mais, né? Tem mais alguma coisa que vocês querem destacar nisso aqui? Que daqui a pouco eu vou voltar, depois do intervalo, com a professora de vocês, para a gente conversar um pouquinho com ela. Ela nos dá mais detalhes de como essas ideias surgiram, né, a partir dela mesma, né, para chegar às cartilhas que nós estamos hoje trabalhando aqui. Tem mais alguma coisa que vocês destacariam?
Então, na fase da adolescência, eles também têm uma procura maior, porque eles já estão com uma idade mais avançada, então são mais independentes. E a gente colocou alguns micronutrientes importantes nessa fase, que é o ferro, que as fontes seria carne vermelha, a gema do ovo, fígado e feijão. Colocamos também o cálcio, que as suas fontes são a sardinha, como as meninas já falaram, o queijo, o iogurte e o leite. Colocamos também a vitamina A, que as fontes são cenoura, batata doce, fígado e ovo cozido. Colocamos também a vitamina B9, que é o ácido fólico, que as fontes são lentilha, soja. Colocamos também a vitamina C, que as fontes são a laranja, o pimentão amarelo e o morango. E a vitamina D, que as fontes são ovo, salmão, leite e atum. E por último, colocamos as fibras, que ajudam no regulamento do intestino, que as fontes são beterraba, lentilha, aveia, ameixa, entre outros.
Como é que entra a água nesse processo aí?
Então,
a água deve entrar em tudo.
Em
aí,
tudo,
né?
Sim.
Mas como é, existe um... por exemplo, o meu médico, né, meu nutrólogo, disse que eu tenho que tomar mais de 3 litros por dia. Eu quase virei água já, tanto tomar água, né? Mas para a criança menorzinha, e depois de 2 a 6, de 7 a 10, existe alguma coisa que tem como orientação também? Vocês trabalham isso na faculdade?
Sim, na nossa, a gente colocou que o mínimo seria 2 litros de água por dia, intercalar entre as refeições.
Isso para quem está maiorzinho, né? Uma criancinha
isso,
já é mais complicado.
Isso, de 10 a 19 anos.
Tá, para os adolescentes,
isso.
Né? Mas também nas outras fases, a água como é que entra, Ellen? Não dá para tomar 2 litros, que é quase a criança toda, né?
Não, cada fase exige uma quantidade de água específica. Como é criança, às vezes elas costumam, né, brincar mais, então elas também precisam de uma quantidade de água maior. Mas não chega a ser 2 litros de água, né?
Sim.
Porque elas são menores.
Sim.
Mas conforme vai tendo sede, vai tomando água, e já ter esse hábito, né, de ingerir água todo momento, né? Porque às vezes a gente ingere água só quando tem sede e acaba esquecendo de tomar água, né? Então já estimular esse consumo de água também desde criança.
Eu tenho um sobrinho neto com 3 anos, então às vezes eu vou visitá-lo quase todos os dias, né? Toda vez que eu estou lá, enquanto eu estou com ele, ele pede água 2, 3 vezes. Aí toma um pouquinho.
Só um pouquinho.
Depois, mais tarde, está com sede, volta, quer água de novo, né? Quer dizer, foi se habituando a tomar água já nessa fase, né?
Isso.
Sim, Fernanda Nogueira.
Isso. Quando a criança tem antes dos seus 6 meses, não é necessário a mãe dar água para o bebê. Porque o leite já supre também essa parte de hidratar a criança. Então, a água, no caso do bebezinho, ela entraria depois dos 6 meses, porque até antes dessa idade, o leite faz esse papel.
O leite, a mãe pode continuar dando depois dos 2 anos, leite materno?
Pode, se a criança quiser.
E a mãe tem disponibilidade, né?
Isso, exatamente. É porque é mais complicado, né?
Sim.
Trabalho, continuar oferecendo. Tudo. Isso, exatamente. Se até os 6 meses é difícil, imagina depois. E sem contar que a criança já está maior, é mais complicado. Se a criança quiser e a mãe puder dar, não tem nenhuma contraindicação. Mas a gente orienta que até os 2 anos é importante que o leite continue sendo ingerido.
Muito bem, deixa eu deixar uns recadinhos aqui que chegaram aqui no nosso site da Rádio Coração. Maria do Socorro Rocha, vocês conhecem? Bom dia, com alegria, amados, grande abraço. A Juliana Barros, bom dia, moçada bonita e competente participando do programa. Angélica, bom dia, parabéns, sempre tratando de assuntos muito importantes, prende a atenção dos ouvintes. Aniele Ortega.
Nossa professora.
Nossa professora, isso. Parabéns, pessoal, turma competente. Ela continua aqui, né? No Unigram, marcando presença. A Leide de Bessa. Bom dia, que assunto maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Isso, são esses nossos amigos que deixaram aqui um abraço para vocês e estão escutando. Entre outras pessoas, né, meio de tantas outras, estão escutando o nosso programa Ponto de Vista. Então nós vamos fazer de novo um intervalo e daqui a pouquinho já vamos voltar com a professora Juliana Barros, né, que vai nos ajudar a entender o curso como um todo e essas cartilhas que certamente servirão para melhorar a nossa saúde, a partir da alimentação saudável. Daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.